Amém. Boa noite, Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Para que a paz possa nos conceder uma live, uma reunião espiritual, nós possamos estar nesse momento todos juntos, um só espírito, uma só fé, um só coração, um só Deus, uma só igreja, um só povo. Nós estejamos nesse momento realmente com essa fé, com essa vontade, com esse desejo, para que nós possamos tirar o melhor proveito, né, desse momento importante, onde nós vamos compartilhar aí com os nossos irmãos a palavra de Deus. Senhor Jesus, Pai nosso que está nos céus, que está em nós, que habita em nós, que nos tem dado seu Espírito Santo, que nos tem dado o Espírito do Filho de Deus, para que nós unamos uma só fé, um só espírito, e nos alimentemos de uma só comida, um só pão, e haja uma perfeita unidade, que o Senhor realize a tua palavra, faça cumprir, ó Deus, conforme a tua vontade. A vontade do Senhor seja feita em nossas vidas. A vontade do Senhor seja feita em sua igreja, em seu povo. Senhor Jesus, reina, efetivamente reina sobre nós. Possa serem vistas as obras do Senhor, serem manifestas as tuas obras em cada um de nós. Cada um dos irmãos, em sua igreja, que a glória do Senhor brilhe em sua igreja, em seu povo, fazendo assim a diferença, fazendo assim, ó Deus, a manifestação da tua vontade. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode, ó Deus, esconder a luz do sol. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Que a vontade do Senhor seja feita em nossas vidas. Amém. Amém. Vamos abrir aí a nossa palavra, nossa Bíblia, em Mateus, capítulo 13. Mateus 13, versículo 24. Mateus 13, 24. Propôs-lhes. Todo mundo? Mateus 13, 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boas sementes no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, veio o joio? Respondeu-lhes: algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Amém? Parar um pouquinho aí para a gente analisar, meditar sobre essas palavras aqui rapidamente. Nós temos falado sobre o reino dos céus, né? Nós temos falado, procurado entender mais sobre o reino de Deus. Esses dias, numa dessas lives, né, Deus nos falou: olha, presta atenção, medita mais sobre o reino de Deus, medita sobre, pensa mais sobre o reino de Deus. Tem muita coisa para se saber a respeito do reino de Deus. Aqui nessa parábola, nós estamos observando aqui a presença do reino de Deus na terra. A presença do reino de Deus na terra. Né? Aí, nesse caso aqui, nós estamos vendo a presença do reino de Deus na terra. Desde quando Jesus veio, ele semeou a semente do reino de Deus. Ali então começou o reino de Deus na terra. Mas esse dia nós não falamos que muita coisa hoje ele não reina, né? Muita coisa ele ainda não tem sob o seu controle, sob o seu domínio. Muita coisa hoje, nós vimos lá em 1 Coríntios, se não me engano, é necessário que ele reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então o que a gente observa é que o mundo de hoje ele é constituído pelo bem e pelo mal. Ele é constituído pelo joio e pelo trigo. O mundo de hoje se faz o bem, se faz o mal, se faz o certo, se faz o errado. O reino de Deus ainda existe na terra, se bem que tá, as trevas, quer dizer, o trigo ou o joio está tomando conta, porque a praga, a tendência da praga sempre é de crescer com mais velocidade do que a planta. A praga, a tendência da praga é tomar conta da planta. Se não arrancar a praga, ela mata a planta, ela consegue matar, sufocar a planta e acabar com a planta. Mas, então, nós então podemos meditar e pensar, fechando os seus olhos, observar que o mundo hoje tem mais joio do que trigo. O mundo hoje ele está sufocando o trigo, ele está impedindo o trigo de sobreviver. Então essa parábola do joio aqui é muito interessante a gente analisar. Então ele fala, o reino dos céus, né, é semelhante ao homem que semeou boa semente. Então, o reino dos céus constituído pela semente, ou seja, pelos filhos de Deus. De repente veio um inimigo e semeou o joio. E aí, no começo, não fazia muita diferença. Não fez muita diferença no começo. Ali onde, quando começou, semeou uma semente, veio logo outra semente e foi semeada também. No começo não faz muito mal à planta. Quando você semeia uma coisa e a outra, no começo não faz muita diferença. Mas, como eu falei, a praga tem tendência a crescer com mais velocidade do que a planta. Então cresceu a praga, e chegou o momento, está chegando a hora. Eu creio que se não chegou, está chegando a hora. E que se faz necessário arrancar a praga. É? Então Jesus fala assim, alguém disse, um dos servos disse lá, queres, pois, que vamos arrancar o joio? Ele porém disse, não é hora de arrancar o joio. Esse dia nós falamos, por que que Deus não intervém? Por que que Deus não derrama logo a sua ira sobre a terra? Por quê? Vocês agora já sabem a resposta. Por causa do trigo. Não é hora de, a hora de chegar, a hora de colher o trigo, colher o joio, na hora de colher uma coisa e a outra, serão feitas. No momento, não é aconselhável pegar o joio, porque você às vezes corre o risco de arrancar o joio com o trigo. Ele fala, deixa crescer. Versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio. Esses detalhes são importantes. Primeiro vai ter que sair o joio. Primeiro sai o joio. Atai-o em molhos para o queimar. O trigo é que vai ficar. Por quê? Por quê? Como você entende? Primeiro sai o joio, depois é que vai sair o trigo. Eu pergunto, de onde vai sair o joio? Quem souber responder, responde. De onde vai sair o joio?
Da igreja, do povo, vai limpar?
É? Ele não fala lá assim, ó. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Vai sair do reino de Deus. Vai sair do reino de Deus. Vai ser tirado o joio do meio do reino de Deus. Como que vai ser tirado esse joio do meio? Como que tira o joio sem prejudicar o trigo? Do meio do reino de Deus. É do reino de Deus. Nós estamos falando sobre o reino de Deus. Aí o reino de Deus, ele fala, é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. O reino de Deus ficou misturado. Joio e trigo, aonde? No reino de Deus. Você tem uma ideia de como Deus vai tirar o joio sem danificar o trigo? Ajuntai primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar. Vai ficar somente o trigo. Fica só o trigo. No versículo 38, ele explica.
O campo é o mundo.
O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. Mas os filhos do maligno estavam misturados com os filhos do reino. O inimigo que semeou foi o diabo, né? A ceifa é o fim do mundo. A ceifa significa o fim do mundo. A ceifa é o fim. É a hora que já está na hora da colheita, na hora, né? Por ocasião da ceifa. Aqui. Por ocasião da ceifa, no versículo 30, ele fala, né? Por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro. Por ocasião da ceifa, no fim do mundo, no fim do tempo, na época que é, nesse, é só ali no fim do tempo, né, é que você vai tirar o joio fora. Né? Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, que assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será o fim do mundo. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será o fim do mundo. Aqui é a colheita, aqui é a colheita. Aqui já é a colheita. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será o fim do mundo. Porque o trigo, o joio, é, tem uma passagem que fala assim, se o neto quiser localizar ela aí, proveite na fornalha da aflição. Proveite na fornalha da aflição. Então, o joio não vai suportar. O joio não vai suportar. É a maneira de Deus colher o joio. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Os filhos de Deus, a diferença entre o joio e o trigo vai estar aí. É que o joio não vai suportar. É a maneira como Deus tira ele do nosso meio sem afetar o trigo. Sem atingir o trigo. Ele sai do meio sem atingir o trigo. De que maneira? Ele não suporta o fogo. É? Aí ele fala, mais embaixo, você vai entender perfeitamente. Aqui, por exemplo, no 42, ele fala assim, no 41, mandará o filho do homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de trofeiro. Vai tirar do seu reino. Mandará o filho do homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade. Os que servem de tropeço e praticam a iniquidade é o joio.
Boa, acho que eu achei aqui quando o senhor quiser.
Só um minutinho. E lançá-los-ão na fornalha. Proveite na fornalha. Aí quando ele é lançado na fornalha, ele não suporta. Ali haverá choro e ranger de dentes. Medita bem nisso, você vê. Medita bem. Pensa bem. Então os justos resplandecerão. Aí o justo aparece. Aí o justo resplandece. Aí o justo aparece. Como o sol. Aonde? No reino. No reino. Exatamente no reino. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, vejam. Deu para ver, deu para perceber como é que vai ser? Ou como é que está sendo, talvez, já?
Creio que já está sendo.
Né? Nós já estamos no fim. E aí, a colheita já está sendo feita. É, a seara está madura. É muito interessante você observar isso. Então você vê a importância que tem da gente viver o Evangelho, praticar o Evangelho, né? Escolher a porta estreita, fazer exatamente aquilo que ele mandou a gente fazer. Nós falamos no outro dia, fazer o que eu mando. Porque quando nós somos servimos a Deus, imediatamente vem a perseguição por causa da palavra. Quando você está realmente servindo a Deus, quando você realmente, dizer assim, quer fazer as coisas certas, você quer evitar pecado, a prostituição, imediatamente vem as dificuldades por causa da palavra. Né? Lá em Mateus, ainda, Mateus a gente vê, fala lá, a parábola do semeador. Entende a parábola do semeador? Ele fala, semeou a boa semente, semente que caiu na beira do caminho, semente que caiu na beira da estrada, a semente que caiu entre as pedras, a semente que caiu entre os espinhos, né? Então ali tem, quando a semente é semeada ali no meio das pedras, quando a pessoa é perseguida por causa da palavra, escandaliza, etc., e a tendência é sair fora. Não é? Quando é semeada no meio dos espinhos, são os cuidados do mundo, a fascinação pela riqueza, etc., que não suporta o problema, não dá a vida pelos irmãos. Não ora com os enfermos, não liberta os cativos oprimidos, é omisso, a pessoa é omissa, ela se afasta dos problemas, não dá a vida pelos irmãos, não reparte. Então não fez do jeito que ele mandou, né? Não fez como ele mandou. E a pessoa, a tendência dela é viver bem, é viver tranquila, porque ela vai se afastando dos problemas da cruz. Ela vai se afastando, se isolando da cruz. Ela não suporta. Aí tem entre nós as ovelhas que precisam de ajuda. Nós temos entre nós as ovelhas que precisam de oração, as ovelhas que precisam de carinho, de cuidado, que alguém, tá, padeça por causa dela. Deus deu a vida por nós, E nós também temos que dar a vida pelos nossos irmãos. Tudo é assim. Certo? Mas sofrendo, se você participar realmente da vida da igreja da fome, como nós estamos falando, a hora que vier a provação sobre você, a hora que vier o vento sobre você, a hora que vier, Deus vai provar a gente como se provou a prata. A hora que vier sobre nós, nós vamos suportar. Porque nós estamos acostumados.
Isso é interessante, né?
Porque nós estamos acostumados a ser humilhado, nós estamos acostumados a sermos injustiçados, nós estamos acostumados a perder, nós não escandalizamos com nada. É normal, para nós passa a ser normal, com traição, com ofensas, né? Com maldições. Nós estamos acostumados. Aí nós, com certeza, não vamos ser afetados. Só aí o joio vai sair com facilidade. Como se prova o ouro e a prata? O ouro, ele é provado assim. Tem lá no meio do ouro, tem alguma impureza no meio do ouro. Aí o ouro é levado a uma, chama cadim, se não me engano.
Cadim.
O ouro é levado ali, aquele cadinho, aquele lugar ali, é um lugar onde o fogo pode colocar. Pode botar fogo ali que ele se foge. Aí o fogo é derretido, o fogo consegue, é um fogo muito violento, e ele consegue derreter o ouro. Quando o ouro é derretido, a impureza do ouro fica de lado. Aí você escorre só o ouro e deixa a impureza sai fora, né? Como é que chama, meu senhor? Aquela que sai do ouro, aquela impureza que vai ficando lá na joalheria, a rosa sempre.
Lixo, né?
Lixo
é fabricação de joia,
por exemplo. Pois é. O certo é que vai, aquela impureza sai fora e fica só o ouro. Só o ouro. Tá bem?
Quanto mais fogo, mais purifica. Né?
Para a menina lá de Brasília, quando ela fala só o ouro.
É.
Né? Quer dizer, já está purificado. Amém? Então, os justos resplandecerão. O outro é lançado na fornalha e queima. A fornalha não é outra coisa a não ser a dificuldade. Que a gente ficava pensando que era uma fornalha. Que é jogar lá dentro a fornalha. Não, a fornalha é o próprio mundo. Né? A fornalha é o sofrimento.
Nós já estamos na fornalha, né? Ela só vai aumentando o grau.
É, mas já estamos. Provei-se na fornalha da aflição. Qual que é esse?
É Isaías. O que é esse? 48,
10.
Isaías 48, 10.
Isaías 40.
E 8, 10.
Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Isaías 48, 10. E por amor de mim, por amor de mim o faço. Porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não darei a outra. Né? Ele fez isso para defender realmente, porque se Deus não fizesse isso, o nome dele seria totalmente esquecido da terra. Aí as provações, elas acabam nos ajudando. As provações, elas acabam firmando a gente. os pés da gente. Então Isaías 48:10, provê-se na fornalha da aflição. Agora vamos ler um pouco. Vamos ver. Ezequiel 36, versículo 16. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então eles a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho diante de mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e porque a contaminaram com os seus ídolos. E os espalhei entre as nações, e foram dispersos pelas terras conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, e eu os julguei. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles, são estes o povo do Senhor, e tiveram de sair da sua terra. E diziam deles, são estes o povo do Senhor? Que tiveram de sair da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Diz, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas em atenção ao meu nome, em atenção ao meu santo nome, que tendes profanado entre as nações.
O Ezequiel 36, 16, lendo? Você estava lendo a parte?
Ezequiel 36, 16. Só agora você deram.
Eu estava de Isaías.
Eu estava acompanhando mesmo.
Eu não estava achando,
gente. Não, eu estava lendo que eu não estava achando.
Ezequiel 36, 16. É que vocês às vezes não estão prestando muita atenção, Efésios. Mas eu os poupei, versículo 21. Mas eu os poupei, por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações. Então, o joio e o trigo misturado. O joio e o trigo misturado. Diz, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas em atenção ao meu santo nome, que tendes profanado entre as nações. Diz, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus. Já li isso aqui. 22. 23. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações. O grande detalhe que está sendo observado aqui. Então presta atenção aqui, Jesus. Depois você ouve.
O grande detalhe que está sendo observado.
Né? E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. pois vos tirarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Aí nós vamos lá em Efésios, você vai ver, que haverá uma só fé, um só coração, um só Deus, um só Espírito, né? A verdade é o seguinte, é que o nome de Jesus, a obra de Jesus não será esquecida por Deus. O seu nome não será profanado. Apesar de nós, da maneira como a igreja, de um modo geral, está fazendo, entre as nações, profanando o nome de Jesus. Profanando o nome de Jesus. Né? Aí ele fala assim: quando eu for santificado aos seus olhos, pois vos tirarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Também vos darei um coração novo e porei dentro em vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas ordenanças e as observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Aonde que tem escrito isso no Novo Testamento? Hebreus 10, Hebreus 8, né? Onde ele fala, aqui está bem claro o cumprimento dessa palavra. Lá em Hebreus 10, Hebreus 10, por exemplo. Aí depois lê com atenção esse Ezequiel 36, é muito. Hoje até eu li com o Elmo, nós lemos com Hebreus 30, Hebreus 10, versículo 19, por exemplo. Tendo, pois, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, aproximar de Deus. Hebreus 10, 1. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Hebreus 10, 1. Aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Então, o trigo não vai fazer isso. O trigo, ele não vai fazer isso. Né? Os santos, o trigo, aliás, o joio não vai fazer isso. Desculpa. Perdão. O trigo é que vai fazer isso. O joio não faz isso. Por que que o joio não faz isso? Porque o joio, ele não quer problema. Ele não quer problema com ninguém. Ele não quer sofrimento. Ele não quer, vamos dizer assim, suportar pressão de ninguém. Ele não quer ajudar ninguém. Ele quer ficar na dele, quietinho, né? O Hebreus 10, 1. Aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Hebreus 10, 22, alguns versículos que eu anotei aqui, que é interessante. Cheguemos-nos, 22, com o coração, com o verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, o corpo lavado com a água limpa. Né? Lá ele fala, derramarei a água sobre vocês, né? Limpar, lavar toda a imundícia. Amém. Hebreus 10, também no versículo 16. Com isso, Deus vai separando o joio do trigo. Isso ele vai separando o joio do trigo. A hora que a palavra estiver no meu coração, na minha mente, quando nós falamos agora mesmo lá em Ezequiel, ele fala assim, 36. Quando eu for santificado aos seus olhos. Quando as pessoas realmente começarem a ver que o povo de Deus, como foi falado lá em cima, é esse aí? São esses o povo de Deus? São esses o povo do Senhor? Quem é o povo de Deus hoje na terra? Quem são os cristãos hoje na terra? Quem são? A igreja gloriosa. Quem são os cristãos? Quem é o povo de Deus hoje na terra?
É difícil dele. E quem faz isso? Quem suporta? É? Quem dá a vida pelo outro? Quem...
Mas aí você comenta aqui, por exemplo, no versículo 21 de Ezequiel 36, fala assim: mas eu os poupei por amor do meu nome, que a casa de Israel profanou. É, mas eu os poupei. Aí você vai começando a observar que Deus está ouvindo a sua oração, que Deus está poupando você, que Deus está se aproximando de você, porque você está se aproximando dele. Você vai, aí vai cumprir aqui o que está escrito em Hebreus. Uma coisa vai cumprindo a outra. O que está escrito em Hebreus é assim: santificar aqueles que se aproximam de Deus. Santificar aqueles que se aproximam de Deus. Aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Vamos pegar 24 a 38. Lembra-me, por favor, senhor. Romanos.
Eu estou sem mão.
Romanos 9. O Neto, lê para mim?
Lei, Romanos 9, 25, a página de 4.
Não, Rome, não, 9.
28.
A partir de qual?
É 9 mesmo?
O senhor falou 9.
24. Vamos ver. 24 a 28.
Tá. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também entre os gentios.
Então, faz favor, leia 22 e 23 também.
Tá. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição?
Para um pouquinho. Quem são os vasos da ira?
O joio.
Se Deus não está suportando tudo, Deus não está suportando, por que, que ele está suportando isso?
Por causa do trigo.
Porque não pode colher um, porque senão acaba com o outro. Então, a fornalha, a aflição, vai expurgar da terra
o joio.
Você vai ficar esperando, então, o vento soprar, você vai ficar esperando a coisa acontecer em cima de você, para você entender que você é joio, ou que você é trigo? Não é melhor a gente correr atrás e ficar sabendo logo que nós somos o trigo? Bem, né?
Para que também desse a conhecer as
De novo, os dois.
E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição?
Amém. Não é você, né? O vaso da ira. Né? Não somos nós. Não é a igreja. Deus não destinou a igreja para a perdição. Deus destinou a igreja para a salvação. Mas para que a igreja seja salva, ela tem que ser provada, ela tem que ser experimentada, ela tem que ser lavada, tirar toda a imundícia, toda a sujeira, etc. Ela tem que andar com Deus. Ela tem que chegar até Deus.
Por isso que a gente resistir, é pior para a gente mesmo.
É claro. Ela tem que chegar a Deus, santificar aqueles que se aproximam de Deus. Aí você vai deixando para amanhã. Se deixar para amanhã, etc. Eu penso que não é o ideal. Hoje, se ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Deus está suportando o mundo por nossa causa. Deus está suportando o mundo por causa da igreja. Aí a igreja vai dormir. Lembra lá? Os homens dormiram. As virgens nécias, as virgens prudentes. Os homens dormiram. E aí o joio é semeado à vontade. Por quê? Porque a igreja dormiu. Buscar a Deus. Ir até Deus. Né? Procurar realmente compreender esses mistérios de Deus que estão aí sendo colocados para nós. Continua, né?
23?
É.
Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Que então, para a glória
de misericórdia, vaso de misericórdia. Desculpa ficar interrompendo você aí. Vaso de misericórdia. Tem os vasos da ira e o vaso da
misericórdia.
Senhor,
vasos de misericórdia.
Tem misericórdia de nós. Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, não leva em conta os meus pecados. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, tem misericórdia. Esses são os vasos de misericórdia. Agora, bom, é isso aí. Continua.
Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Os quais somos nós?
Os quais somos nós? Eu não falei que os vasos de misericórdia somos nós?
A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios?
Pronto. Continua.
Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada.
Então você se tornou povo de Deus. Por quê? Porque você pediu. Senhor, você vendo as coisas acontecer, vendo o mundo pegando fogo, vendo a coisa acontecer, Senhor, tem misericórdia de mim. Mesmo que eu não seja povo do Senhor, o Senhor faz de mim povo do Senhor. Tem misericórdia de mim. Ensina o caminho. Nós estamos vendo as coisas. Nós não podemos ficar uníssos e cegos, alheios ao acontecimento. Deus está suportando tudo isso por causa da igreja. Amém? Continua.
E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o mundo dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra.
Então, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, consumando-a e abreviando-a. Né? O Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, teriam sido feitos como Sodoma, seriam semelhantes a Gomorra. Amém? Amém. Então, para a gente finalizar, Ezequiel 34, versículo 11. Por favor, meta ele aí, né?
Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão.
Então, não está escrito lá em Atos: todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Todo aquele que for atrás de Deus hoje, nos dias de hoje, pedir ajuda, mas com vontade mesmo, de coração, que se aproxima de Deus. Senhor, está aqui, como ele mostrou lá nos dias dele, lá, as prostitutas procuraram, foram recebidas. Os leprosos foram procurados, foram recebidos. Os doentes procuraram e foram recebidos. Os publicanos procuraram e foram recebidos. Ali está o cumprimento da palavra. É o cumprimento disso aqui. Ele mesmo veio, se fez homem, habitou entre nós. Eu mesmo. E ele está, no dia de hoje, fazendo a mesma coisa. Amém? Eu mesmo. Agora, quando ouvires a voz de Deus, Deus está falando, abrindo os nossos olhos. Vamos até Deus e Senhor, né? Ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirige o meu coração, né? Você está vendo muita coisa acontecer. Você está vendo as coisas passar pela sua frente. Problemas e mais problemas. Aflições e mais aflições. Está pouco? Então espera que vem mais. Se está pouco, pode estar que vem mais. Mas se você acha que está muito, já está muito, vamos buscar a Deus, vamos realmente dar a Ele uma chance de nos fazer suportar as coisas com muita paciência, para que essas coisas não nos tirem do reino de Deus. Amém? Amém? Você terminou aí, né?
O 11 e o 12.
Livrá-las entre todos os lugares por onde foram espalhadas, né?
Esse é o 13, né?
Tirá-las aí para fora dos povos, e as congregarei dos países, e as introduzirei na sua terra, e as apacentarei sobre os montes de Israel, junto às correntes da água, em todos os lugares habitados na terra. A igreja, o monte Sião, a casa de Deus, né? Para a gente ainda finalizar, volta lá então Mateus capítulo 13, né? Nós começamos?
Isso. Mateus
13.
Foi 13?
13, 24. Primeiro.
Mateus 13. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, né? Deus falou: estejam acesas as vossas candeias. Estejam acesas as vossas candeias, né? Para que você vejam as coisas. Porque então você, as coisas vão passando, os dias vão passando, as coisas vão acontecendo. Quando você menos espera, passou. E aí vem o vento, vem a tempestade, às vezes para cima. Você não estava esperando. Quem estava esperando essa pandemia? Quem estava esperando isso? Mas enquanto os homens dormiam, então o reino dos céus é isso aí, gente. É coisas boas e coisas ruins acontecendo. É o joio e o trigo. No reino de Deus. Jesus não falou: chegou o reino de Deus? Ele não semeou boa semente? Né? Mas então, agora nós ouvimos lá que ele suporta essas coisas, aos meus romanos, que ele suporta tudo isso por causa da igreja. Dá para entender? Amém. Mandará o Filho do Homem seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço. Aí nós já falamos que a maneira como ele vai colher é na fornalha, né? E lançá-los na fornalha. Meu Deus do céu, como essa fornalha tem sido terrível. Amém. O que Deus falou conosco?
Muitas coisas.
Muitas.
Muitas coisas eu posso não entender, mas sei que o melhor.
Mas se você pegar e ler com vontade, querendo aprender, o que eu li, o que eu vi, o que eu estou vendo, se você quiser ver, você vê também. Né? E Deus tem provado para nós que é isso aí. Que tem gente dormindo? Tem. Que tem gente acordada? Tem. Que tem joio? Tem. Que tem trigo? Tem.
Mas isso foi muito, muito interessante. Eu não tinha atentado, porque eu não tinha entendido isso ainda. Que achei muito interessante. Como é que Deus tira o joio sem
danificar,
atingir, né? E é através do quê? Da aflição, através da provação, porque nós todos seremos provados. Então é muito importante saber que o suportar vai me dar a condição, vai me ajudar a manter minha condição de trigo. Até porque, igual o senhor falou, que hora que você vai ficar prestando atenção em você, né? Que hora que você vai querer saber se você é trigo ou não? Na hora que a fornalha vai vir, como se ela fosse vir, ela já está, né? Então a gente atenta, que nós já estamos dentro da fornalha. Isso foi muito, foi um diferencial muito grande para mim, porque às vezes a gente fica esperando uma coisa, né? E a gente já está nela.
Pois é. E não é bom você ficar esperando, é melhor a gente escolher logo o caminho estreito, é melhor você meditar na palavra, é melhor você fazer orações, isso, é melhor você aproximar de Deus agora. Se nós deixarmos para a última hora, pode ser que você chegue e a porta já esteja fechada, que não tenha mais tempo, né? Quando você bater e não abre mais. Então ele vem falando isso desde quando ele esteve aqui. busca, né, enquanto se pode achar. Buscai o reino dos céus enquanto se pode achar. Faz as coisas enquanto é tempo. A gente não sabe o tempo que nós vamos ter. Aí vem. Aí você fala, ah, mas aí tá certo. E aqueles que morreram? Meu filho, cada um teve a sua chance, cada um teve o seu tempo. E nós vamos ter a ressurreição. O juízo pertence a Deus, não pertence a mim. Se me foi dado viver os dias que nós estamos vivendo hoje, se me foi dado viver os dias de hoje, eu tenho que viver os dias de hoje. Né? Quem veio há 100 anos atrás, talvez não teve que passar o que nós estamos passando hoje. Mas também ele não teve as regalias que nós temos hoje. Né?
Igual quando o senhor finalizou na metade da pregação de antes, o senhor veio falando sobre o amor de Deus, né? Porque o vaso de misericórdia, né? A importância de, nesses dias, a gente então clamar e ficar atento a isso, porque se ele sabe que vai ser no fogo, vai ser na prova, vai ser provando, ele vê também o sofrimento da igreja, ele vê também a luta. E por amor a esses, por amor aos filhos, ele abrevia, ele derrama a misericórdia dele, ele sustenta a gente, então é atrás disso que a gente tem que não deixar de, porque senão a gente também não vai suportar, né?
Então,
eu achei tremendo isso, tanto uma situação foi importante, a diferença, como que Deus vai fazer, e outra, o amor dele por aqueles que estão suportando.
Pois é. Porque quando eu falo assim, Suzane, buscar-me eis e me acharei. Quando você buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E aí eu vejo que as pessoas que viveram, o apóstolo Pedro deixa também bem claro isso, ele fala, sempre foi a mesma coisa, sempre falou e Deus não veio. Mas uma hora ele virá. Sempre aconteceu e aconteceu e não houve o fim. Mas um dia o fim virá.
Verdade.
É? Eu prefiro achar que ele vem nos meus dias, que o fim vai ser nos meus dias, que as coisas vão acontecer tudo nos meus dias. Eu prefiro viver como se Jesus viesse realmente. Né? Amém. Deu para entender, Neto?
Deu. Muito bom. Muito bom mesmo. Nada a comentar.
Não? Não? Amém. Então vamos parar. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Na verdade, Senhor, tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Tudo, até mesmo as aflições do tempo presente. Até mesmo os dias difíceis em que nós estamos vivendo. Tudo concorre. Talvez, Senhor, não fosse essa dificuldade que nós temos vivido. Eu, particularmente, há uns 40 anos, o senhor tem me falado, há uns 40 anos o senhor tem mostrado as coisas que me fez viver dias difíceis. E esses dias foram passando e eles foram se tornando cada vez mais estreito o caminho. As coisas foram apertando e parece não ter fim. Jamais, Senhor, confesso, poderia esperar pelos momentos que eu tenho vivido. Por mais que eu imaginava, e cheguei mesmo a confessar com os meus irmãos, e chegaremos um dia onde não poderíamos estar reunidos juntos, não poderíamos estar comungando juntos. Haveria tempos difíceis na nossa geração, mas nunca imaginava que fosse assim, que estivéssemos hoje privados dessa comunhão, estivéssemos hoje, Jesus, privados da liberdade de andarmos, de irmos onde nós quisermos, onde nós gostaríamos e poderíamos. Hoje temos sido privados de muita coisa que nunca imaginávamos. Mas tudo isso, Senhor, eu confesso, tem concorrido para a minha aproximação do Senhor. Mais ainda, muito mais. Eu rogo que toda a igreja entenda isso e aproveite o tempo. Com certeza, esse tempo pode nos aproximar de Deus. Esse tempo pode nos salvar. Pode nos fazer conhecer caminhos melhor. Conhecer melhor o nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Amém, Jesus. Amém.
Aqui, que sem merecer me amas tanto assim, amor que eu nunca vi. O que posso te oferecer, se o bem que tanto não consigo fazer? Tua misericórdia é que me faz viver, teu amor em mim é que me faz vencer. Eu não posso entender, mas sei que o melhor é obedecer, Senhor. Ter vivido esse lugar santo e poderoso é o teu altar. O próprio Deus nesse terrível esse lugar. sagrado e poderoso é o teu altar. O próprio Deus nesse lugar. Que bom é poder te ouvir. Que bom é poder te sentir. Saber que tu estás aqui e sem merecer me amas tanto assim, amor que eu nunca vi.
Nós estamos então encerrando em nome de Jesus. Muito obrigado pela paciência de vocês por nos ouvir. E que Deus realmente, Senhor Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa nos alcançar, estender a sua mão e nos tocar para que todos nós sejamos salvos. Deus não nos destinou para a perdição, mas para alcançarmos a nossa salvação. Amém. Em nome de Jesus.